Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no que aconteceu em Chicago hoje. Um dia de queda e foram quedas até significativas aí de dois dígitos nos principais vencimentos. E para a gente entender a motivação desse recuo, a gente convidou o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Ginaldo já está conosco aqui na tela. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado, essa variação negativa de hoje, principalmente. Tem a ver com os cancelamentos, os tais cancelamentos de compras aí por parte da China, Ginaldo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e vindos de agrícola. Sem dúvida, Alex. Mas eu queria dizer o seguinte: hoje é a sexta, hoje não é sexta-feira, mas é quinta-feira, 14, véspera de 13. Hoje foi um belo dia para se ganhar dinheiro. É, eu diria para você com toda naturalidade: vender dólar, né? Comprar bolsa e vender Chicago. É o trio perfeito, ou seja, um trio ace. Foi perfeito nesse sentido, porque tivemos de manhã cedo a divulgação das vendas semanais, que já começaram a tirar o ânimo do mercado, 3, 4 de baixa, quando as vendas foram anunciadas, 600 e uns quebradinhos, e se esperava entre 600 a 1 milhão e 400, ou seja, bem baixa, correio negativo. Milho negativo, então tudo isso começou já de manhã cedo. E hoje, naturalmente, terminava, Alex, a reunião entre chineses e americanos, com Robert Lighthizer e secretário do Tesouro americano, junto com o Liu He, que é o vice-primeiro-ministro chinês, e nada foi concluído, ou seja, nada se concluiu. O que se chegou a um consenso é que, consenso não, perdão, há uma possibilidade de que em março haverá novos encontros entre talvez o Xi Jinping na Flórida com o Trump. E a possível prorrogação do prazo que o Trump deu, que era 1º de março, por mais 60 dias para ser ajustado. Isto foi um estopim negativo. E aí veio os cancelamentos, 808 mil toneladas. Mas esse cancelamento, Alex, se refere também a um cancelamento de janeiro, porque o USA está divulgando os relatórios em atraso. Então, não é uma coisa que houve um cancelamento de hoje. Isso é cancelamento lá de janeiro, de 4 de janeiro, se não me engano. Então, esse cancelamento aí jogou uma ducha fria no mercado. Caiu trigo, caiu soja, caiu milho, e tudo contribuiu para o dia de hoje. E aqui no Brasil não foi diferente, né? Você teve dólar lá em cima, quase 3,80, depois dólar ia a 3,71 e pouco agora, depois que o Bolsonaro anunciou as questões da Previdência. Então, hoje foi um belo dia para se ganhar dinheiro.
Muito bem,
Muito.
mas como é que a gente entende essa movimentação? É uma tendência daqui para frente ou pode ter alguma mudança aí, Ginaldo?
Não, não creio que seja uma tendência. Para mim foi simplesmente um mero dia de pancada que o mercado levou de todos os lados. Primeiro, vendas semanais ruins. Segundo, a reunião entre chineses e americanos não levou a nada. Possibilidade de novos eventos, novas reuniões. E o terceiro foi a ducha fria, foi o cancelamento. Mas é como eu disse, esse cancelamento é referente às vendas semanais de janeiro. Então, não vejo que isso é uma tendência, um viés de baixa, não vejo assim. Claro que a cada dia que passa, se os chineses não voltarem a comprar soja nos Estados Unidos, a tendência dos estoques para esta safra é aumentar e ir acima dos 27 milhões de toneladas. E isso é negativo para preços. Hoje, inclusive, saíram até agora, no finalzinho, Alex e amigos, rumores de que os Estados Unidos, embora não tenham conseguido se ajustar com os chineses, parece que houve uma discussão dos chineses voltarem a fazer novas compras nos Estados Unidos, a exemplo do que fez há 10 dias atrás. Ou seja, comprar lá mais 4, 5 milhões de toneladas de soja, comprar um pouco de trigo e um pouco de milho. Isso poderá ser vamos dizer, uma estratégia para que eles voltem a comprar um novo volume sem definir o problema dos impostos.
Mas isso é
Mas esse é
positivo
positivo.
para preço?
Se os chineses vierem comprarem mais 4, 5 milhões de soja, vai dar um alívio, naturalmente. Tudo isso nós estamos falando é de alívio, mas não quer dizer que é uma sustentação definitiva, mesmo porque a safra da América do Sul está aí. E, consequentemente, os americanos vão ter que concorrer com o brasileiro, né? Ao mesmo tempo que os chineses podem comprar lá, podem comprar aqui. Eles têm essa opção. Só que a soja americana hoje está mais barata do que a soja brasileira, né? Sem dúvida nenhuma.
Com imposto ou sem imposto?
Não, mesmo sem imposto, a soja americana brasileira está mais cara. Nós
Ah, é?
estamos com um prêmio aí de 65, contra um prêmio de 30 e poucos lá nos Estados Unidos. Então, independente do imposto, a soja brasileira já está um pouquinho mais cara.
Muito bem.
Mas tem a compensação, quantidade do óleo, qualidade do farelo em termos de proteína, etc,
Muito bem.
etc. Né?
Ô, Ginaldo, então, qual é a orientação para os produtores que estão ouvindo a gente?
Bom, na realidade,
Esperar?
a orientação é a ralis, ou seja, altas, venda. Dólar 3,78, 3,77, se amanhã é o mercado, porque nós estamos nessa composição aí da Previdência, né, que hoje foi a grande bola da vez, né? Nós começamos de manhã cedo com os problemas entre um dos ministros do Bolsonaro, toda aquela celeuma, toda aquela coisa, e o dólar subiu. Depois veio a discussão, o Bolsonaro realmente cedeu e definiu a previdência em 65 anos para homens, 62, né, para mulheres. Então o dólar caiu. Então eu poderia dizer a você, meu caro amigo, produtor, os ralis de soja. Soja de novo veio testar os 903. É um número muito próximo dos 9. Esses 9 dólares no contrato março tem uma sustentação psicológica. Se ele romper e poderá romper lá na frente, é negativo para preços. E só vai romper se a China não voltar ao mercado rapidamente. Então, ralis, ou seja, altas, 9,30 na soja, próximo disso aí para o contrato março, tem que ser vendido. E dólar a 3,78, 3,79, 3,80 também deve ser aproveitado para vender. Hoje saíram alguns negócios nos portos, nós participamos, saiu soja em vários lugares e o movimento hoje. Em termos de câmbio, em termos de dólar, em termos de bolsa, foi um movimento bastante grande, por isso que a gente ficou aí, vamos dizer, o dia bastante ocupado. Mas foi positivo, eu diria que foi um dia de graças, independente da queda do mercado.
Pois é. E você falou dessa participação hoje, né, no caso dos seus clientes. Mas como é que está a comercialização de uma forma geral, aqui no Brasil, Ginaldo?
Está lenta. Hoje se aproveitou justamente a alta do dólar, quando Chicago estava mais ou menos estável, e se vendeu, aproveitou-se. E isso foi muito bom. Houve trava de câmbio, houve negócios com câmbio, negócios, enfim, de bolsa. Você sabe, nós somos agentes autônomos de investimento também, temos uma boa clientela, um bom movimento. Então, as coisas foram boas. Eu diria que não. Independente de termos negatividade para a soja em termos de preço, no geral, a movimentação de física aconteceu. Aconteceu uma movimentação física de milho também, fizemos um bom volume. Tudo isso se movimentou, Alex. Essas são as coisas que eu posso dizer para vocês. É ruim para o produtor, essas quedas, caiu Chicago, caiu dólar, é muito ruim. Mas por isso que eu digo, ralis. Altas no mercado, 9,30, a partir de 9,20 no março, venda. Dólar próximo de 3,78, venda. É isso que eu posso recomendar para vocês.
Legal, muito bem. Você que acompanha Notícias Agrícolas deve ter visto essa semana o Ginaldo conversando com a Carla Mendes aqui sobre a questão da produção na Argentina e, obviamente, sobre a nossa viagem lá para a Argentina durante o período de carnaval aqui no Brasil. Ginaldo, queria que você reforçasse esse convite para o pessoal que quer conhecer, quer entender como é que é a produção argentina, contasse um pouquinho de como é essa viagem para a área produtora lá da Argentina, Ginaldo.
É muito oportuno, Alex, tocar nesse assunto, mesmo porque a Argentina já faz alguns dias que não chove e as previsões para os próximos 7 a 10 dias não são previsões animadoras. A Argentina que vinha chovendo, choveu normal durante novembro, dezembro e janeiro. Fevereiro começou com um pouco de problema, está faltando um pouco de chuva, principalmente da parte central para sul. E os próximos dias as chuvas não são muito animadoras. Então, nesse exato momento já tem gente começando a se preocupar, porque está se falando numa safra da Argentina, nós mesmo falamos aí essa semana de 55, possibilidade de 56, se o tempo permitir. Mas sabemos nós que para que a safra aconteça, é preciso que as chuvas de fevereiro não falhem, e estão falhando. Então, nós estamos com um programa para sair daqui dia 28 de fevereiro e voltarmos no dia 7 de março. E deveremos percorrer 5 províncias, como a província de Entre Rios, Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba e também La Pampa. Essa é uma programação de 2.500 quilômetros que deveremos realizar. Depois nós voltamos a Buenos Aires e pegamos a continuidade do voo, vamos até Mendoza, onde vamos ficar 2 dias, como se diz em italiano, no Tutto fa niente, aproveitando o vinho e a boa comida de Mendoza, e voltamos no dia 7 de abril, de 7 de março para o Brasil. É a semana do carnaval. Quem quiser ir conosco, as portas estão abertas, estão todas as informações em nosso site, no site Notícias Agrícolas. Temos esse programa aí e esperamos que a gente possa realizar essa viagem com muito sucesso.
É isso aí. E é uma viagem muito técnica, viu, gente? O pessoal para, vai conhecer as lavouras, vai fazer a medição aí do que está sendo produzido, vai verificar a condição das áreas, enfim. É bastante interessante, bastante legal. O Daniel Olive tem acompanhado já por 2 ou 3 anos, se eu não me engano, essa viagem e sempre tem trazido muito boas informações e, como ele mesmo relata aqui para a gente, é um aprendizado muito grande. Principalmente para aqueles que não conhecem como é a produção lá na Argentina. Fica o convite, então, para você fazer parte desse grupo que vai estar agora durante o período de carnaval, portanto, rodando lá a região produtora na Argentina. Obrigado, Ginaldo. Mais uma vez, um abraço, meu caro.
Obrigado a você. Voltando a falar sobre a Argentina, lembro que até 10 dias atrás nós não tínhamos nenhum problema na Argentina. Não estou dizendo que temos, mas 10 dias sem chuva, com chuvas bem abaixo do normal e altas temperaturas, faz a grande diferença. E os próximos 8 a 10 dias as chuvas são escassas. Isso poderá fazer uma grande diferença. Seria um bom aprendizado, uma boa oportunidade para se visitar a Argentina e verificar in loco o que é que está acontecendo. Um grande abraço a vocês, muita saúde e paz a todos.
Obrigado, Ginaldo. Um abraço.
A outro.
Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, trazendo também as expectativas aí para o mercado da soja. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Como eu adiantei, foi um dia negativo para os preços. Você confere comigo na tela que o março acabou encerrando aí com 13 pontos de baixa, 9 dólares e 3 centes por bushel. O maio, 9 dólares e 17 centes por bushel, uma queda também de 13 pontos. O julho, 9,31, queda de 12,5. E o agosto, 9 dólares e 36 centes por bushel, recuando também 12 pontos e meio. Vamos ao milho, que encerrando também no vermelho, fechou da seguinte forma: março, 3,74, 4 de queda. Maio, 3,83, 3,75 de queda, julho, 3 dólares e 90 centes por bushel, uma queda de 3 pontos mais 75, setembro, 3 dólares e 94 centes por bushel, uma queda de 3 pontos mais 25. Trigo, o março, 5 dólares e 700 por bushel, uma queda de 15 pontos mais 25. O maio, 5 dólares e 10 centos por bushel, 15,5 de baixa. O julho, 5 dólares e 13 centos por bushel, uma queda de 13 pontos mais 25. Setembro, 5 dólares e 22 centos por bushel, recuando 12 pontos e meio. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem novas informações e cotações atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas.